Vamos orar um pouquinho? Pai, muito obrigada pelo seu amor. Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Senhor. Tu és o arrimo de nossa sorte, Pai. Tu és o Deus forte que tem nos sustentado com poder. Nós reconhecemos a Ti, Senhor. Nós sabemos que Tu é o Deus que dá vida a todas as coisas. Nós sabemos, Pai, que nós existimos, vivemos e nos movemos porque o Senhor é misericordioso e bom para conosco. Nós te damos louvor porque Tu tem feito a nossa alma prosperar em Ti. Nós te damos louvor, Pai. O Senhor tem nos dado a Tua graça e a Tua misericórdia. Tem nos cercado com benevolência e amor. Pai, no nome de Jesus, no nome do Senhor Jesus, nós oramos agora, Senhor, em unidade de espírito e lhe pedimos, Pai, que abra os olhos do nosso coração. Ilumine os olhos do nosso coração, Pai, para que a gente possa compreender pelo Teu Espírito, não com o nosso raciocínio. Pai, que os meus irmãos não entendam o que eu falo em português, mas que entendam no Espírito, o princípio espiritual, Pai. Oh, Deus, ilumine os olhos do nosso coração. Abre o nosso entendimento para a Tua palavra, Senhor, porque a Tua palavra é vida. É vida para quem as acha. Tu és o nosso Deus, aquele que tem cuidado de nós. E nós somos ovelha do Teu pasto e povo do Seu redil. Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso escolhido. Tu és o nosso amado. É o nosso desejo, Pai, te servir com todas as nossas forças. Com todas as nossas forças, é o nosso desejo, Pai, andar contigo, escravos do teu amor. É de nossa livre e espontânea vontade estar contigo e te servir, Pai. Tu és o nosso Deus e nós te agradecemos, Senhor, no precioso nome de Jesus, pelo milagre do nosso entendimento aberto, porque só tu podes fazer, Senhor, só tu podes dar vista a cegos. Só o Senhor pode botar colírio em nossos olhos e nos fazer ver a luz da vida. Tu és o nosso Deus e o nosso amado. Nós te agradecemos no precioso nome de Jesus. Amém. Alguns irmãos têm me procurado, não só a mim, mas a João também, e perguntado acerca de oferta, acerca de contribuir no reino. Eu não sei muita coisa acerca do assunto. Espírito. A sua palavra é Espírito. E Ele não nos fez só corpo e alma, ou seja, intelecto, emoções. Ele nos fez espírito, alma e corpo. Ele nos fez a sua imagem e semelhança, para que a gente possa se relacionar com Ele e entender as coisas dEle. Coríntios fala assim que o espiritual discerne todas as coisas. E como é que a gente discerne? Comparando o espiritual com o espiritual. Generosidade, irmãos, é uma prática espiritual. De quem é a terra? Deus fez a terra e tudo que nela há e deu aos filhos dos homens. Tem um salmo que diz assim, ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém. Mas que proveito próprio tira Deus da terra? A colheita de feijão, os animais que estão sobre ela, o café, os homens. Que proveito tira Deus da terra? Nenhum, porque Ele não fez a terra para Ele. Ele fez a terra para alguém especial. Para quem? Para nós. Então, generosidade é uma prática espiritual. E Deus nos deu a graça de participar de sua natureza, por suas preciosas promessas. Ele nos deu a graça de participar de sua natureza. E será que no caráter de Deus há generosidade? Será que a natureza de Deus é generosa? Antes de ler Filipenses, deixa eu ler com vocês Romanos 8:31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, muito pelo contrário, por todos nós o entregou. porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Se Deus não poupou o seu filho, ele pode nos negar alguma coisa? Não. Porque o nosso Deus é Deus generoso e bom. Filipenses. Ele deu o que ele tinha de mais precioso. Alegrei-me sobremaneira no Senhor. Filipenses 4, 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor. Porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinha antes, mas vos faltava a oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente eu, Amarílis, quero, o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus e Pai, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Eu quero conversar com vocês hoje acerca de generosidade. Não que eu esteja procurando de vocês o donativo. Porque não é os filhos que entesoura para os pais, mas os pais que entesoura para os filhos. Como alguns irmãos têm me perguntado acerca de generosidade, não é dízimo, porque o dízimo de 10 reais, se eu não estiver errada, que eu sou péssima em conta, é 1 real. Mas e o dízimo de 1 milhão de reais? Será que você pode dar? Será que você daria? De 2 milhões e meio de reais. De 2 reais e 50 é fácil dar, né? Mas e de 2 milhões e meio? Por que que Deus não estipula a quantidade? Porque Deus quer que você se mova em generosidade. Marcos 12, 41. Todo mundo achou? Assentado diante do gasofiláxio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro, ou a oferta. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou duas pequenas moedas, correspondente a um quadrante. E chegando seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofiláxio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Porque todos eles ofertaram do que lhe sobrava. Ela, porém, de sua pobreza, deu tudo o que possuía. Então, não é quanto eu dou. Não é a quantidade. Deus não está preocupado com quanto eu dou. O que Deus quer é treinar o nosso caráter. Transformar a nossa natureza pela sua palavra. Quando o homem caiu, ele adquiriu a natureza de Satanás. Mas quando Jesus veio, ele nos devolveu o direito de ser participante da natureza divina. E o nosso Deus é generoso para conosco. E nos dá tudo o que ele tem. Tudo o que é do Pai é nosso. E tudo o que é nosso é de quem? Do Pai. Porque nós mesmos, nós, somos do Pai. Ele nos comprou por bom preço. O nosso dinheiro também é do reino de Deus. Nós somos do reino de Deus. E o nosso dinheiro também é do reino de Deus. Tem irmãos que falam assim no coração. Ah, Senhor, Jesus propõe uma quantidade no coração dele. R$5. Ah, Senhor, uma merreca dessa? Eu prefiro não dar. De que vai servir uma merreca dessa? Só que o que tem valor para Deus não é a quantidade. O que tem valor para Deus é a sua obediência. Atos 5. Eu vou ler o 36 e o 37 do 4, depois a gente começa no 5. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendeu-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Entretanto, certo homem, chamado Ananias, com sua mulher Safira, venderam também uma propriedade. Mas em acordo com sua mulher, ele fez o quê? Reteve parte do preço e, levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Digamos que o campo de Ananias valesse 100 mil. É um campinho, né? Ele dividiu no meio, ficou com 50 e deu 50. 50 mil é uma quantia boa, né, gente? Não é duas moedinhas. É uma quantia boa, não é uma merreca. Então disse Pedro, Ananias, meu filho, por que encheu Satanás o teu coração com esse tipo de raciocínio? Por que você deixou Satanás encher seu coração com esse tipo de raciocínio, Ananias? Por que você deixou Satanás mentir para você, dizendo que Deus dá valor à aparência, ao que é aparente, ao que é visível? Deus não dá valor à quantidade, nem ao que está à vista. Deus dá valor a um coração sincero, que faz com integridade de coração. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando o filho, porventura não seria teu o campo? E vendido, não estaria o dinheiro em seu poder? Como, pois, assentastes no coração este desígnio de Satanás, de viver pela aparência? Melhor fora, filho, que você desse uma merrequinha de R$5 e desse com integridade de coração. Quando você praticar a generosidade, não saiba à direita o que fez, à esquerda, faça-o para o teu Pai Celestial. Não faça para Marilis, não faça para Bernardo, não faça para quem você quer fazer. Faça para o seu Pai que está no céu, que tudo vê em secreto. E Ele te recompensará. De Atos 5. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. E o restante da história, eu creio que a maioria dos meus irmãos conhece. A mulher de Ananias confirmou a mesma prática, andou no mesmo caminho que o irmão. Um irmão um dia me chamou e falou assim, minha irmã, eu preciso compartilhar com você um assunto. Com relação a ofertar, eu tenho que comunicar meu marido quando Deus manda eu fazer. Eu tenho que comunicar meu marido. Eu faço, independente dele saber ou não. Ou eu oro para Deus mandar um recurso de algum canto para eu fazer. Eu sou independente dele, como que é isso? Falei, minha irmã, a palavra de Deus diz que vocês dois são um. Então Deus não vai mandar o marido dar R$10 se não colocar no coração da esposa. Porque é uma só carne, é uma só bolsa. O dinheiro do seu esposo é o seu dinheiro. E o seu dinheiro é o dinheiro do seu esposo. Ou vocês não são um? E falei com aquela irmã, falei, minha irmã, a única coisa em que você não é uma com ele é no mau caminho dele. Se ele quer andar em caminhos de morte, que ande sozinho. Vá sozinho, Ananias, porque Safirinha aqui vai aqui com o Senhor. Mas foi isso que Safira fez? Que se uma com Ananias até no inferno. Amou mais Ananias do que a Deus. Generosidade é uma prática espiritual. Do mesmo jeito, meu irmão, que ser diligente no seu trabalho é uma prática espiritual. É algo espiritual. E você colhe frutos espirituais. Nós temos um problema sério com cadeira. Até o marido de uma irmã, que não é convertido ainda, por assim dizer, segundo as vistas, né? Ia fazer um pedido de umas 50 cadeiras para nós. Eu não acredito, meu Deus, que até meu filho, longe de nós, quer. Mas como nosso Deus é bom, me deu livramento. Nos deu livramento, né? Atos 6. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos o nosso ministério, a palavra de Deus, para se entregar a outro ministério, servir às mesas. Mas, irmãos, note, preste atenção, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, vamos continuar o que a gente tem feito, se dedicar ao nosso ministério. Porque a uns estabeleceu Deus apóstolos, a outros mestres, a outros profetas, a outros socorros, a outros governos, outros evangelistas, outros intercessores. Eu sei, irmãos, que o desejo do nosso coração é servir a Deus. Todos nós aqui queremos servir a Deus, na nossa chamada, na nossa vocação. Mas Deus não vai levantar você na sua chamada, na sua vocação, para atropelar outro irmão. No ministério de Eleide, eu ficava prestando atenção, eu ficava, que coisa interessante. Quando os irmãos vinham aqui, a Marília sumia. E Eleide era Eleide para cima, Eleide para baixo, e tudo era Eleide, Eleide. Cadê eu, meu pai? Eu sumi. Porque não era o meu ministério funcionando naquela hora. Era o ministério de Eleide funcionando naquela hora. Na hora de ministrar o espírito das crianças, não tinha Marílis, ou tinha. A minha mão não fica brigando com o pé para andar no lugar do pé. E nem o pé brigando com a mão, querendo pôr as coisas na boca, querendo pentear o cabelo, querendo fazer as coisas que a mão faz. Tudo trabalha junto, unido. E quem é que faz isso? Quem é que une o corpo? É o Espírito Santo. Teve uma irmã que orou dizendo assim: pai, oh Deus, eu quero tanto me unir ao ministério da minha irmã Marílis. Aí Deus falou com ela assim: ore mais em línguas. Medite mais na palavra. Se dedique mais à sua casa. Preste mais atenção no que eu mando você fazer no dia a dia. E pode deixar que o resto eu cuido. Se também ele explica isso. Falando de ministério. Quando a gente nasce no reino de Deus, quando a gente é transportado do império das trevas para o reino do Filho do Amor de Deus, a gente traz o nosso ministério embrionário, como uma criança. Eu lembro que em OTS ele usa a figura da mão de um bebê. Nós temos um bebê aqui no nosso meio, Mariana, no caso. Ela fica assim, ela chega baba, olhando para as cores, que ela já consegue ver as cores, né? Então ela fica olhando para o vermelho assim, mas só que a mão dela ainda não desenvolveu o tato. Mas ela tem mão, certo? Ela tem mão. Mas a mão dela não funciona ainda como a minha mão funciona. Porque a minha mão já tem 30 aninhos. Então, cada um de nós, de fato, tem ministério. Só que o nosso ministério ainda é embrionário. É preciso tempo para ele se desenvolver. É preciso a gente dar tempo ao Espírito Santo para que ele possa desenvolver em nós a nossa chamada, a nossa carreira. E como é que eu faço isso? Que não já saiu de generosidade, já está no ministério. Como é que eu faço isso? Treinando o meu espírito. Treinando o meu ouvido espiritual. Jesus costumava dizer assim: aqueles Que tem ouvido para ouvir, ouça. Quem tem olhos para ver, veja. Então, nós somos capacitados com ouvido e olho espiritual. E eu preciso treinar os meus olhos e o meu ouvido espiritual. E Deus fala assim comigo, Amarílis, deixe a ira, abandone o furor. Certamente, filha, isso acabará mal. Mas não pode, Jesus, um negócio desse. Isso não tem lógica. Isso é um absurdo. E continuo murmurando. E o Espírito torna a falar, minha filha, não fique assim indignada. Deixe a ira, abandone o furor. Certamente isso vai acabar mal, você vai ver. Na hora que seu pai, na hora que ele der de mão da ira dele, você vai ver. Deus fala assim, filha, pare de gritar com seu filho. Os seus gritos não resolvem. Se você acha que ele está errado e precisa de sua disciplina, sai da preguiça, se levante de onde você está e vá lá e discipline ele. Mas a nossa carne, a nossa preguiça é tão grande que a gente não ouve o Espírito. Mas quer ouvir o Espírito no nosso ministério. Como é que eu vou ouvir o Espírito no meu ministério? Se eu não treino o meu ouvido para ouvir o Espírito. Se eu não tenho ouvidos para ouvir. Quando Jesus, os discípulos perguntaram para Jesus assim, Senhor, por que o Senhor fala por parábola? Mateus 13, 10. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram, por que fala por parábolas? Ao que respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem, se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, ele não tem nada, até o que pensa ter, porque ele não tem, até o que tem lhe será tirado. Até a impressão de que tem alguma coisa lhe será tirado. Por isso lhe falo por parábolas, para que vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendam. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Por quê? Porque o coração deste povo está endurecido pelo pecado da desobediência, da incredulidade. De mau grado ouviram com os ouvidos. E fizeram o quê? Fecharam os olhos. Para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos. Por quê? Porque veem. E os vossos ouvidos. Por quê? Ouvem. Então, Deus não tem como desenvolver o meu ministério se eu não tenho ouvidos para ouvir, nem olhos para ver. Se eu fecho os meus olhos para aquilo que Deus está mandando eu mudar. Faço de conta que Deus não está falando nada. Deus está falando aqui, filha, mas eu estou ali. Ah, os coxos sendo curados, Jesus. O cego vendo. Eu falando para a multidão. Ah, Jesus, Deus falou comigo que multidões serão curadas por minhas mãos. E Deus está aqui, filha. Aqui, filha. Eu... Aí não, Jesus, ali é mais bonito. Essa minha carnalidade é muito feia. Aquilo lá que é bonito, Jesus. Rios de dinheiro no meu ministério de socorro, meu Jesus. E Jesus está aqui, filho, ó. Aqui, filho, ó. Fiel aqui nos seus compromissos, viu? Não, Jesus, eu não tenho dinheiro para pagar isso no meu ministério de socorro e governo. Tão grande. Fecha o olho para não ver. Fecha o ouvido para não ouvir. E que é ministério? A mão que não é exercitada. Acontece o que com a mão? Fica atrofiada. Então, se você não exercita o seu ouvido espiritual, se você não exercita o seu olho, não tem como Deus lhe mostrar, meu irmão, as coisas do reino. Se você não comprar da mão dele ouro fino para você se enriquecer, você nunca será rico. Se o homem mais rico do planeta não comprar ouro fino com o Senhor, ele é pobre, cego, miserável e nu. Como qualquer homem da raça humana. Como a gente tem visto, Deus não faz acepção de pessoas. Todos os homens pecaram. Todos pecaram. e foram destituídos da glória de Deus. E a todos os homens da terra é necessário nascer de novo. E uma vez nascido de novo, Deus dá um ministério. Você tem um ministério. Jesus te deu um ministério. Agora é preciso você andar com ele e aprender dele a exercer o seu ministério. E você pode ter certeza, irmãos, que Deus não vai levantar você para gargalhar eu, nem atrapalhar o ministério de Bernardo, nem o de Dave. Esses são os irmãozinhos que eu conheço. Quantos não existem já funcionando no seu ministério na Terra? Que eu nunca ouvi falar o nome, que eu nunca vi o rosto. Você está aqui é fruto do ministério de alguém. Eu estou aqui é fruto do ministério de alguém. Nós somos resposta de oração, de intercessão, de séculos atrás. Jesus intercedeu por nós. Paulo intercedeu por nós. Paulo fala assim, que até que Cristo seja gerado em cada um, no dia do ministério de Paulo. Mas é preciso que a gente tenha olhos para ver e ouvidos para ouvir. Senão eu vou morrer sem ministério. Eu vou para o céu, mas vou sem galardão nenhum. Aí quando eu chegar lá, está você de galardão e eu sem galardão nenhum. Porque eu vi de mau grado e fechei meus olhos. Deus está aqui filho, eu estou ali Jesus. Jesus falou para os discípulos, orem para que o dono da seara envie ceifeiros. O reino de Deus, eu não sei se essa parábola quer dizer isso, mas vamos usar ela para exemplificar o que eu quero falar. O reino de Deus é semelhante a um dono de terra que sai para contratar trabalhador para trabalhar lá na sua lavoura. 8 horas da manhã, ele contrata uns 5 na praça. Meio-dia, ele vê que os 5 não dá conta, volta lá e contrata mais 5. Umas 4h30 da tarde, ele quer o serviço pronto, volta lá e contrata mais 5. E os 5 faz o trabalho exatamente como ele pediu que fosse feito. E ele paga os 5 de igual modo. Quem é o dono da seara? Deus é o dono da seara. Quem são os trabalhadores? Os ceifeiros de Cristo. Nós somos os ceifeiros, os trabalhadores. Agora me diga, um trabalhador tem autoridade para contratar outro trabalhador? Eu estou trabalhando no campo com a enxada. Quem me deu autoridade para dizer, Simone é apóstolo? Venha cá, Simone, exercer o ministério de apóstolo. Zaca é evangelista, por isso vai para a Índia. Quem me deu autoridade para isso? Aquele que dá o ministério também dá condições da pessoa exercer o ministério. 1 Coríntios 12. Você quer servir a teu Deus? Quer andar com teu Deus? Quer servir a teu Deus? Vai ter com o dono da seara. Aprender dele. O que é que Jesus falou? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E eu vou ensinar vocês a ser manso e humilde. E a ser vaso de honra para o seu possuidor. Paulo escrevendo para Timóteo fala assim, procura, Timóteo, apresentar-te a Deus como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra de Deus. Manejar bem a palavra não é passar ela para lá e para cá, que eu sou, inclusive, péssima nisso. Manejar bem a palavra é aplicar ela à sua vida. Não é aplicar ela à vida do outro, é aplicar ela à sua vida. Provérbios diz assim, os seus olhos olhem direito. Preste atenção no caminho que você está andando. Ele é um caminho reto? O caminho que você está trilhando é caminho reto diante de Deus? Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Não te inclines nem para a direita, nem para a esquerda. Hebreus diz para a gente levantar as mãos caídas e firmar os joelhos trôpegos ou vacilantes. E fazer veredas retas para os nossos pés. Então, irmão, procure apresentar você mesmo a Deus. Não é a mim que você tem que se apresentar. É a Deus. Como obreiro que não tem do que se envergonhar, que não é derrotado pela circunstância, que maneja bem a palavra de Deus. Como obreiro que pode tudo naquele que lhe fortalece, que sabe ser honrado, que sabe ser humilhado. E o teu Deus, cumprirá a sua chamada. Dará toda a condição de você cumprir a sua chamada na terra. 1 Coríntios 12. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, sem entendimento. Sabei que, outrora, quando ereis gentios, deixáveis conduzir-vos a ídolos mudos, segundo ereis guiados. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Quem opera o seu dom? Quem opera, meu irmão, o seu ministério? É Deus que opera. Eu não tenho como lhe impedir de servir a Deus. Não há ninguém na terra, irmãos, que possa lhe impedir de servir a Deus, exceto você mesmo. Prenderam Paulo. Paulo disse o quê? A palavra de Deus não está presa. Mataram o pobrezinho do Paulo. Não foi uma vez, não. Muitas vezes mataram Paulo. E Deus cumpriu o ministério de Paulo. João, quantas vezes tentaram matar João? Tentaram matar tanto João que desistiu de matar. Ele falou, vou trancar esse homem num canto, lá bem longe. Ninguém pode me impedir de servir a Deus. Eu não sirvo a Deus aqui na casa de oração. Aqui nessa casa, aonde a gente vem orar e se reunir. Casa de oração porque é aonde a gente vem orar. Não é que tem um nome. Não é aqui agora que eu estou servindo a Deus. Ainda que isso aqui seja obediência a Deus. Mas será que só foi essa obediência que eu fiz hoje? Não. Porque cada minuto é único diante de Deus. E eu devo aproveitar todas as oportunidades para treinar o meu ouvido e o meu olho. E o meu espírito em obediência a Deus. O 7 do 12. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, a salvação das almas. Porque a um é dado, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outros, operações de milagres. A outros, profecia. A outros, discernimento de espíritos. A um, variedades de língua. A outros, capacidade para interpretá-los. Mas um só é o mesmo, e o mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Então, Deus me chamou para ser socorro no corpo. Se eu preciso de discernimento de espíritos, se está acontecendo uma situação em que alguém está me roubando, eu preciso discernir o espírito daquela pessoa. E discernimentos é um dom do Espírito. E Deus opera no meu ministério o quê? O dom de discernir espírito. Se eu preciso de um milagre em uma máquina que encrencou, Eliseu estava trabalhando lá não sei no quê, e o martelo de Eliseu caiu lá dentro d'água. E o que foi que Deus fez? Um milagre, fez o machado flutuar na água. É a operação de milagre. Seja qual for o ministério, os dons de Deus opera para um fim proveitoso. Então, cada um de nós tem ministério. Não pense você que Deus chamou você no corpo para nada, para ficar à toa na vida. E Deus precisa que cada um de nós se entregue a Ele com coragem suficiente para deixar Ele nos treinar para a sua obra. Independente de socorro ou governo, que é um dom, que é um ministério, que é necessário no corpo de Cristo, se não fosse, Deus não teria colocado. Deus chamou a cada um de nós, não diga no seu coração, ah, eu não sou socorro e governo, por isso não preciso semear. Generosidade é uma característica da natureza de Deus. E Ele nos fez participantes de sua natureza. Então, todos nós precisamos aprender com Deus a ser generoso. E não é só em aspecto financeiro. Generoso em tudo. A sua serva vale mais do que a roupa que ela queimou. O seu servo vale mais do que o machado que ele quebrou. O seu patrão vale muito mais, meu irmão, do que aquele salário que ele atrasou. Generosidade, irmãos, é muito mais do que pegar algumas moedas, algumas cédulas e dar a alguém. É se dar a Deus. Paulo fala assim, primeiro se deram a Deus. Depois a nós, pela vontade de Deus. Deixe Deus propor no seu coração. Não se proponha a você. Deixe Deus propor no seu coração. E devagarzinho ele vai lhe levar a perfeita, a agradável, a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus nesse aspecto. Não precisa ficar com medo pensando assim que Deus vai mandar você vender tudo o que você tem e dar aos pobres. Quando ele falou aquilo com o jovem rico, ele só queria deixar claro para aquele jovem que ele precisava nascer de novo. Os discípulos perguntaram: Senhor, isso é impossível aos homens. Isso é impossível aos homens. E o que foi que Jesus falou? O que é impossível aos homens? Isso é possível a Deus. Ser generoso no reino, meus irmãos, não tem mistério, não é complicado. Você não é generoso porque você não quer ser. Você complica porque não quer ser generoso, não quer dar. Por isso, complica. É simples como respirar. É simples como orar no Espírito Santo. Quem ora no Espírito Santo sabe que é simples orar no Espírito Santo. Não fique complicando o que não é complicado. Porque Deus não é complicado. A alma generosa prosperará. Tem segredo? Não. A alma generosa prosperará. Honre ao Senhor com as primícias de toda a sua renda. Não tem mistério. Não sou eu que devo dizer a vocês aonde, nem quanto e nem quando vocês têm que dar. Quem faz isso é o pastor de vocês para lá. Tem um provérbios que diz assim: aquele que dá ao soberbo, que é cheio de si, que diz não preciso de Deus, empobrece. 1 Timóteo 5:3. Honra as viúvas, verdadeiramente viúvas. 5. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva, verdadeiramente viúvas. 5. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus. Porque as verdadeiras viúvas esperam em Deus. Mas aconteceu de umas irmãs ministrar uma veinha também, que foi pedir. E as irmãs ministrou a veinha, e a veinha foi cheia do Espírito Santo, foi embora. Conseguiu um coco e um açúcar, não sei como Deus proveu para ela. Fez cocada, vendeu, e veio trazer umas cocadinhas para a irmã, que tinha ministrado Jesus para ela. Irmãos, Deus dá discernimento de espírito. É um dom de Deus. O seu dinheiro não é para jogar no lixo. Generosidade é uma prática espiritual que dá fruto. E fruto que é para a eternidade. Não fique brincando de ser generoso e jogando o seu dinheiro fora. Eu não pego o meu dinheiro e alio a Satanás para escravizar vidas na mendigagem, nem na religião, ou em qualquer outro sistema que ele possa inventar. Não sei o que lá de criança carente, não sei o que lá nas obras sociais, que só tem aparência, mas que não produz fruto nenhum para a eternidade. O meu dinheiro serve ao meu Deus para salvar almas. A minha fé eu uso para tirar recurso do meu Deus para salvar almas. E eu aconselho os meus irmãos a usar a sua fé também para tirar das mãos de Deus recurso para salvar almas. Seja generoso em todos os aspectos de sua vida. Saiba, o teu irmão vale mais do que qualquer bem material que ele tenha estragado, sumido ou qualquer coisa desse tipo. Nós somos muito mais valiosos do que cadeira, do que carro, do que livros, do que qualquer outra coisa. O seu irmão valeu o sangue de Jesus. Nós não somos qualquer um. Nós somos preciosos para o nosso Deus. Não cultive no seu coração o sentimento que Satanás tem pelos homens, desprezo e ódio. Cultive no seu coração, irmãos, o sentimento de Deus, de amor pelas almas, pelas vidas. E aprenda com teu Deus a ser generoso, a ser manso e humilde de coração. Aprenda a identificar o mover do Espírito e se mover com ele e receber dele a recompensa, que com certeza não será te enriquecer para você mesmo. 2 Coríntios 9:6. E isso afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Ele está usando a lei da semeadura para ensinar um princípio espiritual. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Não com tristeza ou por necessidade. Não se mova, irmão, pela necessidade aparente das coisas. Você tem que semear por generosidade, não por necessidade. Que o que você julga ser necessário pode não ser necessário. Semeie por generosidade, por obediência ao Espírito, não por necessidade aparente. Não constrangido por alguém ou por alguma coisa. Seja generoso. Faça disso uma prática espiritual, que ela é, como de fato ela é. Uma prática espiritual, como orar no Espírito Santo. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria ou quem dá generosamente. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres. A sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira. Aquela merrequinha que você não quer dar. É ele que faz aumentar. E multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em toda, em tudo, para toda generosidade. Não é para entesourar para o fogo. É para toda generosidade. Porque o mundo, irmãos, está entesourado para o fogo. Imagine aqueles homens que comprou fazendas e gados na época de Noé. Perdeu tudo, meus filhos, investimentão. Tchum, tudo por água abaixo. E hoje, a palavra de Deus diz o quê? Que é como nos dias de Noé. Qual a diferença? A terra está entesourada para o fogo. Ou seja, está guardadinha. Entesourada é o quê? Guardado. Então, a terra está entesourada ou guardada para fogo. Enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças e louvores a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Visto como, na prova dessa ministração, glorifica a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuis para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo dom inefável que Ele nos deu de ser generoso e bom. Amém?